Making Office.
Making Office. Um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. Episódio 1 do especial Mês da Mulher. 2022. Terceiro ano da maior pandemia global deste século. Empresas e economias inteiras se reinventando em razão de diversos fatores que impactam fortemente hoje e vão impactar ainda por muito tempo. Entre esses fatores, a exigência da sociedade e das economias do mundo por mais diversidade dentro do mercado de trabalho é um dos maiores desafios, pois obriga as empresas a incluírem cada vez mais as mais diferentes perspectivas para resolver os problemas dos negócios.
E os problemas do mundo, Thiago? Nunca antes os desafios das empresas conversaram tanto entre si e formaram um cenário tão abrangente, tão conectado com o futuro que a gente quer. Uma sociedade que é pautada pela economia, mas também com uma crescente valorização das características que nos tornam humanas.
É quase uma revolução industrial da nova era. Uma revolução industrial Mega Blaster versão 5.0.
Pois é. Agora imagina, uma pessoa que viveu os anos 50 e ainda está viva para ver no que o mundo se tornou. Deve ser sensacional poder olhar de ponta a ponta toda a linha do tempo de ascensão da mulher profissional. Aquela que só trabalhava fora de casa com a autorização do marido, até as de hoje que lideram milhares de profissionais homens em empresas globais.
E Rê, os números não deixam a gente mentir. De acordo com dados de uma pesquisa recente da consultoria Permaia, o número de mulheres presentes nos conselhos das 200 maiores empresas do mercado norte-americano de ações passou de 19% em 2010 para 32% em 2020.
E o que isso quer dizer? O que será que fez o mundo corporativo perceber, depois de mais de um século dominado por homens, que as mulheres podem e devem ser líderes incríveis?
Ah, e motivadoras, transformadoras, inspiradoras, geradoras de negócios e, acima de tudo, tão competentes, dedicadas e focadas como qualquer par, de qualquer que seja o gênero.
Ah, o papo de hoje vai ser demais.
Bom, eu fico aqui representando a classe de homens que apoia a pauta de ascensão das mulheres a cargos cada vez mais estratégicos no mercado de trabalho. E também o posicionamento oficial da Ferolab sobre essa questão. Nós apoiamos a equidade de gêneros no trabalho. Quanto mais gente diferente, mais perspectivas e bagagens diferentes. E mais inovação. Ludmila Camiloto é psicóloga, consultora em gestão da diversidade, doutoranda em educação, mestra em direito e graduanda em pedagogia. Ela é graduada também em direito, com pós-graduação em direito civil e MBA em gestão estratégica de pessoas. Seja bem-vinda, Ludmila. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
Olá, Thiago, Renata. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuir para esse debate tão relevante para a agenda de diversidade e inclusão. Mas antes de tudo, eu queria fazer minha audiodescrição para quem está nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, cabelos castanhos claros, com luzes, estou usando uma camisa vinho e eu estou no meu escritório com uma estante de livros ao fundo. Estou falando aqui de Mariana, Minas Gerais, sou casada e tenho um filho de 8 anos. Como vocês disseram, eu sou uma psicóloga que trabalha com equidade, diversidade, inclusão, questões de gênero e sexualidade há 16 anos, desde quando eu ainda era advogada e ingressei na graduação de psicologia, e esse tema me acompanha durante toda a minha carreira em gestão de pessoas e é sempre foco dos meus estudos. Foi do mestrado e agora é do doutorado. Eu estudo questões étnico-raciais. É importante falar que eu estou falando aqui de um lugar de mulher, mãe, profissional, que também vivencia essas questões, além de trabalhar com as questões de gênero, né? Mas o que é importante a gente marcar, desde já, é sempre a necessidade da gente partir desse olhar interseccional quando a gente vai falar de gênero, já que não existe uma mulher universal. E nós somos plurais, nós somos muitas, e cada uma de nós vivencia os desafios impostos às mulheres com uma intensidade diferente.
Ai, Ludmila, seja muito bem-vinda. Que prazer conversar com você hoje. Bom, então vamos lá para o nosso papo. O Thiago mencionou alguns dados na introdução que comprovam o aumento na quantidade de mulheres nos conselhos de empresas. Então, olhando esse cenário, por que você acha que as mulheres vêm ganhando mais visibilidade, mais espaço e mais cargos de liderança?
Rê, de fato, esse é um movimento ascendente que vem acontecendo nos últimos anos em grande parte dos países. Só que tem uma conjuntura de fatores que nos traz até aqui. A gente pode começar pela constatação dessa imensa desigualdade de gêneros no mundo de trabalho e que acarreta perda de oportunidades e potencialidades incríveis, né, que isso representa. Podemos falar de aspectos jurídicos, financeiros, éticos. Para a gente ter uma ideia, foi feita agora em janeiro de 2022 uma pesquisa pela Paid Group com a Fundação Dom Cabral, e eles concluíram que 90% dos CEOs no Brasil são homens brancos. Então, a representatividade de mulheres e negros, né, na alta gestão no nosso país ainda está caminhando a passos lentos, embora a gente tenha indicadores que nos diga que já avançamos muitíssimo. E a preocupação com a inclusão deixou de ser uma opção para as empresas. Tem uma clara exigência mercadológica para essa conformidade das empresas com as práticas de ESG. Sei que vocês estão trabalhando com essa agenda, né, ambiental, social, de governança. A diversidade está contemplada dentro dessa agenda. Outras empresas também têm observado os 17 Objetivos Sustentáveis, né, de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, é um desses objetivos. E, por fim, e talvez o mais importante, que é o que faz as pessoas mais aderirem a essa agenda, são as pesquisas que constatam os impactos na performance financeira, podendo chegar a 25% superior à média do setor, como pesquisas da McKinsey, por exemplo, quando a gente tem mulheres sentadas à mesa, discutindo e tomando as decisões daquela empresa. Eu acho que a grande virada ainda está para chegar, quando a gente sair desse plano estético de obrigatoriedade para a gente ir direto para um plano de ação e ético.
E Ludmila, qual o impacto que você acredita que as mulheres geram em um contexto de liderança?
O impacto das mulheres é gigante. A gente vive hoje num mundo enlouquecido, né, gente? Sabe que a gente está aí no mundo VUCA, depois da pandemia, inclusive, mundo BANI. Novas soft skills são requeridas o tempo todo para a gente dar conta desses desafios. Inclusive, a ONU listou 10 habilidades do profissional do futuro, como, por exemplo, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, coordenação com os outros, por exemplo, né? E as empresas precisam que as lideranças tenham essa capacidade de ensinar, de ter empatia, de saber se relacionar. É claro que essas habilidades, elas não são exclusivamente femininas, porque não tem o essencialismo, não tem um cérebro de homem e um cérebro de mulher. Mas essas diferenças e desigualdades que a gente encontra, elas derivam de papéis de gênero que são impostos e cultivados há milhares, né, de anos pela nossa sociedade. Desde pequena, nós somos incentivadas, muito mais do que os homens, a desenvolver essas características e essas habilidades, né, por causa dessa nossa socialização. E isso vem ao encontro do que o mercado tem exigido, né? De uma maneira abrangente, então, nesse mercado que a gente está vendo, dominado por tecnologia e da indústria 4.0, as mulheres têm trazido essa humanização e todas essas habilidades que tem sido chamado de código feminino da liderança, com uma capacidade transformadora gigante.
E você acha que o mundo das empresas, dominado por homens por mais de um século, entende essa ascensão das mulheres a cargos de liderança?
Então, há quem compreenda a importância disso tudo ao observar as mulheres que já estão em cargo de liderança, quais resultados elas têm alcançado na sua equipe, a forma que elas imprimem no trabalho e entendem genuinamente os benefícios para toda a instituição e para a sociedade, né, gente? Sabendo que tem uma parceria e complementaridade entre as mulheres e homens, né? Na verdade, entre todos os gêneros, né? Incluindo aqui todas as pessoas trans. Mas também há quem esteja agindo apenas impulsionado por essas claras diretrizes da organização, talvez com receio de uma perda de espaço, perda de poder, pensando que está dando o seu lugar para as mulheres, quando na verdade não é isso que acontece. Então, por isso é que tem uma relevância enorme da gente ter direcionamentos estratégicos claros, metas bem claras e definidas para a equidade de gênero e com apoio total e irrestrito da alta liderança, para passar esse recado, né, de que é importante, de que é relevante.
Perfeito. Bom, se a gente começar a falar dos desafios profissionais que nós já passamos só por sermos mulheres, a gente vai ficar repetindo o que muita gente já falou. Exemplos: você se candidata a uma vaga e não consegue mesmo tendo os requisitos. Você não recebe o mesmo salário estando na mesma posição. Você recebe um tratamento diferente em determinadas situações. Enfim, a lista é longa. Com isso, nós temos líderes mulheres hoje que podem ter passado por esses desafios, mas já chegaram nessa posição. Estão lá. O que você tem a dizer, Lu, sobre os desafios dessas pessoas, das mulheres que chegaram na liderança, que estão lá agora?
Quando uma mulher consegue romper essas barreiras, né, que a gente está falando, esses tetos de vidro para sua ascensão profissional e chegam a ocupar os cargos da alta liderança, todos esses desafios que você mencionou, eles não vão desaparecer. Fato é que eles podem ficar ainda mais potencializados, porque a agenda dessa líder pode ficar um pouco mais frenética e ela tem um pouco mais ainda de dificuldade de conciliar. Porque são muitas barreiras que a gente sabe, institucionais e sociais, que são impostas às mulheres. E acontece que quanto mais ela sobe na carreira, menos ela se vê rodeada por outras mulheres. Porque o que vai acontecendo é uma espécie de afunilamento hierárquico que as exclui em maior proporção desses cargos, desses postos mais elevados da escala hierárquica dentro de uma organização. Então, pode ser desafiador para ela chegar nesse lugar e conquistar uma rede de apoio, né? Já que pode ali dentro existir pactos masculinos implícitos nas relações. Então, ela precisa furar e conquistar esse lugar, né? Conquistar o seu lugar à mesa, ser realmente escutada pelos seus pares, conquistar a respeitabilidade dos seus liderados. Tudo isso são novos desafios. Também, eu penso que pode ser desafiador para algumas líderes aplacar aquela vozinha que fica na nossa cabeça, típica da síndrome da impostora, quando elas sentem, ou sentimos, porque eu também sou acometida disso diversas vezes, que não são merecedoras do sucesso, apesar de toda a evidência que diga o contrário, né, das suas conquistas, das especializações dessas mulheres que estudam demais. Então, o medo pode acompanhá-la também, e é um desafio. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não ser aceita, são as barreiras internas que ela tem que driblar. Tem até uma frase muito legal da Sheryl, que é diretora no Facebook, Sheryl Sandberg, e ela diz o seguinte: que quando essa vozinha vem na cabeça dela, ela lembrava para ela mesma as evidências que ela já tinha passado na vida dela que diziam o contrário. E aí ela disse: eu aprendi a desdistorcer a distorção. E é isso que eu tenho adotado agora para minha vida. Eu vou desdistorcer todas essas distorções sociais, culturais que a gente carrega.
Sim, tem tudo a ver com o que você falou, porque a gente é estimulada para ter certas habilidades e estar em certos locais e desestimulada a estar em outros e ter medo de outras coisas, né? Então, ah, você é linda, mas ali não é o lugar para você. Então, você vai crescendo com essas coisas e quando você chega nesse momento, você tem essas dificuldades de conquistar apoio, de se impor. Faz todo sentido, Lu. Eu tenho algumas histórias particulares na minha carreira. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu trabalhei em um projeto muito importante durante meses. E quando esse projeto terminou, eu e mais um rapaz fizemos uma apresentação da entrega. E aí, depois da apresentação, um dos diretores enviou um e-mail só para o rapaz, parabenizando pelo trabalho, dizendo que era exatamente esse tipo de entrega que ele esperava das equipes. Bom, por que que eu estou trazendo isso, né? Porque isso causa um impacto tão forte na nossa carreira. Sim, o que eu senti com aquela situação, que a medida para o meu trabalho não era igual, que mesmo eu me esforçando durante o projeto, eu teria que fazer muito a mais para conseguir um e-mail daquele. E veio aquela vontade de jogar tudo pro alto, né? E aí, como você falou, com a maturidade, a gente acaba aprendendo a lidar com essas situações e criando táticas mesmo para se posicionar, para contornar isso, né? E é muito difícil ver situações desse tipo ou outras, como a mulher não receber a palavra, ter a sua explicação reexplicada por um homem, aquele medo quando você retorna de licença maternidade, esse tipo de coisa. É bem, bem raro mesmo de acontecer. Então, pensando no que você vê no seu dia a dia de trabalho, o que ainda te choca, assim, que você pensa, eu preciso ir trabalhar porque isso ainda acontece?
Bom, continuamos, infelizmente, nos chocando todos os dias e tem muito trabalho pela frente, sabe, Rê? Essa teoria do teto de vidro, né, e das paredes de vidro que a gente estava falando, fala dessas barreiras invisíveis que são criadas por atitudes e preconceitos que bloqueiam a ascensão das nossas carreiras. Basta lembrar desse sistema assimétrico que a gente vive hoje nas organizações, porque as organizações foram construídas por homens para homens, e o nosso desafio é justamente furar e adentrar esse sistema. Então, a gente está falando de uma série de mecanismos de diferentes naturezas que vão impedindo a configuração dessa igualdade de diversidade. Ainda mais quando a gente fala de mulheres negras, mulheres trans, mulheres periféricas, que nos causam ainda mais espanto a situação que essas mulheres enfrentam. Então, vão desde atitudes, comportamentos, práticas que excluem as mulheres, assédio moral e sexual, né, que as vítimas preferenciais são mulheres, muito embora pode acontecer com homens, situações de machismo mais explícitas ou mais sutis, como as tão debatidas hoje em dia, né, as interrupções na fala, que é o mansplaining, o mansplaining, quando o homem fica te explicando aquilo que você é especialista naquela coisa, mas o cara vem te dar uma aula sobre aquilo. Ou então o gaslight, né, quando a mulher é colocada nesse lugar muito comum da louca, da histérica, todos esses estereótipos que a gente sabe. Então, se uma mulher age de uma maneira enérgica, competitiva, por exemplo, ela está se desviando desse comportamento que foi esperado para ela e ela paga um preço por isso, né? Fora isso, a gente tem ainda barreiras legislativas. O que que me choca? Olhar para uma licença maternidade, por exemplo, e ainda perceber que as mulheres têm 120 dias de licença maternidade, enquanto os pais têm legalmente 5 dias. Há empresas que preveem mais, né? Empresas cidadãs. Mas legalmente tem 5 dias remunerados. 5 dias, gente, né? O que que a gente faz
cinco
com o bebê recém-nascido
em
5 dias, enquanto a mulher está se recuperando do parto, né? Nada. Depois ele volta. E ali já começa toda essa discrepância, porque ali a mulher se dedica exclusivamente ao cuidado da criança e depois esse relacionamento pode se desdobrar dessa maneira. Aconteceu uma pesquisa, gente, na verdade não foi uma pesquisa, foi uma ação super interessante que fizeram na Holanda, nos Países Baixos, né? Não só na Holanda, na Europa, que várias mulheres foram incentivadas a trocar seus nomes nas redes sociais por um certo período. Então, todo mundo colocou o seu nome como Peter. Eu, por exemplo, seria Peter Camiloto durante esse período. E por quê? Porque observou que nessa região a gente tem mais CEOs com esse nome do que CEOs mulheres. E aí, com isso, elas chamaram atenção para essa falta de diversidade nos cargos de liderança. Agora, só antes de passar para a próxima, eu queria muito pontuar uma questão que é importantíssima, gente, que a gente precisa muito lembrar disso. Uma mulher que consegue romper todas essas barreiras e ascender profissionalmente, ocupar esse cargo, ela precisa ter consciência crítica do poder e da responsabilidade transformadora que está na mão dela, para que uma vez que ela ocupe esse lugar, ela não passe a ser reprodutora desse mesmo sistema, e sim que ela passe a procurar ações que transformem esse sistema para que outras mulheres também conseguem trilhar esse caminho. Ela não pode chegar lá em cima e puxar a escada, né, e não deixar ninguém mais subir, ou então ficar adotando maneiras, né, menos autênticas de se assimilar para pertencer àquele grupo, como se masculinizando, dependendo, né, do caso, junto ali desse grupo predominantemente de homens. Então, a autenticidade e transformação do próprio sistema excludente que a gente vive. Isso é muito importante.
Usar o poder dessa caneta agora, né, Lu?
Sim, a caneta está na sua mão, mulherada, na nossa mão.
E o contexto de pandemia, Lud? Eu pergunto isso porque, na prática, a gente sabe que as mulheres que passaram a trabalhar de casa, sendo elas líderes ou não, ainda acumularam mais funções que os homens. Aí a gente tem a questão da saúde mental, inclusive. Como é que você vê esse impacto, além de todos os outros, claro, sobre essas profissionais mulheres?
Verdade, Ti, porque a pandemia trouxe impactos enormes para nós mulheres. Né? Na verdade, a pandemia, mais do que produzir algo de novo, ela revelou, descortinou, colocou uma lupa grande nessas fraturas sociais nossas que a gente já tinha, que já estavam tão fragilizadas. E uma dessas fraturas é a desigualdade de gênero e a responsabilidade das mulheres pela economia do cuidado. Então, fizeram várias pesquisas nesse tempo pandêmico, né? Por exemplo, a da McKinsey, que chama Woman in the Workplace, que pode achar facilmente na internet, que investigaram todos esses efeitos e esses impactos nas mães, mulheres, durante a pandemia. E aí, um dado interessante é que o Fórum Econômico Mundial mostrou que a pandemia impactou tanto o gênero feminino, muito mais que o masculino, que a gente acabou retrocedendo uma geração nesse nosso movimento que a gente vinha fazendo por ocupação de cargos de liderança. Então, uma lacuna de gênero que antes era de 99 anos para a gente alcançar a equidade de gênero, passou para 136 anos para a gente alcançar. Ou seja, a gente atrasou aí com a pandemia 30 anos para a gente alcançar essa equidade. Então, a gente sabe que essa responsabilidade pela economia do cuidado sempre caiu mais sobre os ombros femininos, né, gente? Principalmente as mulheres negras e de classe baixa. Por causa mesmo desse regime patriarcal que a gente vive, sexismo que é estrutural e estruturante da nossa sociedade, a romantização da maternagem e a ideia de que a mulher nasceu para ser mãe e para cuidar, todos esses estereótipos de gênero que a gente que a gente observa. Então, o IBGE, por exemplo, fala que as mulheres são 73% mais responsáveis, gastam mais horas nesses cuidados com a casa, com os filhos, do que os homens. E são cuidados, são trabalhos, efetivamente é um trabalho, né, gente? Que não é remunerado e que movimenta toda a economia. A nossa economia acontece porque tem gente fazendo tudo isso, girando tudo isso, né? E na pandemia não foi diferente, só ficou mais acirrado, porque as mães que estavam em casa, em home office, precisando dividir atenção com crianças em homeschooling, né, fazendo atividade escolar remota, e aquelas mães que não estavam em home office, né, um grande contingente de mulheres que precisava sair de manhã para trabalhar, não tinham com quem deixar seus filhos, porque a gente não tinha creche. Então, o que a gente viu, né, principalmente as mulheres que são mães solos, o que a gente viu foi um grande êxodo empregatício, porque muitas mulheres foram demitidas ou precisaram pedir demissão. E houve um esgotamento físico e mental muito acentuado, com situações de ansiedade, de depressão, de insônia, porque aí fica uma pergunta para a gente fazer e deixar aqui no ar, né? Quem cuida de quem cuida?
E quem cuida de quem cuida? Será que essa mudança está realmente acontecendo? Isso nós vamos deixar para a parte 2 da nossa conversa com a Lud. Aproveito para contar que já estamos gravando esse episódio 2, especial para o mês da mulher. E ele vai complementar esse debate super rico que tivemos hoje.
Saber o que fazer e como fazer, né? Então, acho que a pergunta que fica é: como a gente precisa atuar para reduzir em sociedade as dificuldades e incrementar as oportunidades?
Lud, muito obrigada pela sua participação nessa primeira parte.
Muito obrigado mesmo, Lud.
A gente se vê no próximo episódio. Foi um prazer.
E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
E se tiver sugestões de pauta, escreva para a gente, makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado!
Obrigada! Tchau!
Esse podcast foi produzido por Aferolab.